Laços Eternos. Sábado, 7 horas da manhã. Débora abraça carinhosamente Alan e lhe aperta. Mãe, você está me machucando.
Bom dia, meu amor. Parabéns pelo dia de hoje. Quero que você saiba que te amo profundamente e lhe desejo toda a felicidade do mundo. Obrigado, mãe. Agora dá para parar de me apertar? Gostoso, diz Débora, apertando ainda mais o rapaz. Alan se esforça para se livrar do abraço apertado de sua mãe. Mãe, me solta! Implora o menino angustiado. Débora então solta Alan após beijá-lo várias vezes. Tá bom, mãe, tá bom, diz o menino.
Eu te amo mais do que tudo nesta vida, diz Débora.
Eu também, mãe. Agora, por que você me acordou tão cedo?
Eu tenho uma faxina extra hoje.
Puxa, mamãe, eu já pedi várias vezes para você não trabalhar nos fins de semana. Você já trabalha muito e fica cansada.
Toma aqui o seu presente, diz Débora entregando a Alan dois pacotes.
Não precisava, mamãe.
É só uma roupa nova para você usar hoje.
Tá bom, mamãe, muito obrigado, diz Alan.
Eu vou fazer essa faxina e não demoro. Quero voltar cedo para preparar um lanche para você e seus amigos. Quantas crianças vão vir?
Umas 5 ou 6 no máximo. Não gosto de confusão, você sabe.
Está bom, vou preparar cachorro quente e pipoca.
Não faça muita coisa, não, mãe. Vamos primeiro a uma pizzaria, depois voltamos para casa para assistir a alguns filmes.
Combinado. Agora vou sair, mas volto cedo, diz Débora beijando suavemente o rosto de Alan.
Débora sai para fazer a faxina extra do sábado. Alan fica na cama até mais tarde, após o que decide dar uma volta no bairro e encontrar-se com os amigos.
Olha, se não é o Alan, filho da Débora, que está vindo ali, diz Pedro, um amigo da escola.
E aí, Alan, como vai?
Fala aí, Pedro.
Tudo bem?
Sim, hoje é o meu aniversário.
Olha, parabéns, cara. Vai ter festa?
Não, eu e um grupo da escola vamos comer uma pizza lá na praça mais tarde.
Posso ir?
Claro, você é bem-vindo.
Beleza, então encontro você mais tarde na pizzaria.
Tá legal.
A que horas você marcou com o pessoal da escola?
6 horas.
Estarei lá. Tchau, amigo.
Tchau, Pedro. O dia passa rápido e Alan se diverte nas vielas e ruas da humilde comunidade.
Mãe, que horas são?
Já vai dar 5 horas, Alan.
Vou tomar banho então para ir à pizzaria encontrar a turma.
Use a roupa nova que te dei, diz Débora feliz. Após alguns minutos,
Nossa, você está lindo, meu filho.
Sério, mãe?
Sim, você sempre foi lindo. A roupa ficou ótima.
Mãe, você se lembra daquele poema que fiz para você?
Qual mesmo?
Aquele que fiz na escola.
Não me lembro muito bem, não.
Então jamais esqueça estas palavras. Mãe, você é doce como uma uva e quente como o sol do verão. Seu amor me aquece. Você é como uma luz que clareia minha caminhada nesta vida que seu ventre me deu. Tenho muitos motivos para ser feliz, mas felicidade mesmo é ser seu, pertencer à única e mais bela mulher.
Lindo, garoto. Você é lindo,
diz Débora correndo e agarrando Alan.
Agora me deixe ir encontrar meus amigos, mãe.
Tá bom, vá. Pegou o dinheiro para pagar a pizza?
Sim, eu tenho uns trocados que guardei para esse dia.
Você é o amor da minha vida.
Tchau, mãe.
Tchau, filho. Vá com Deus.
Após um longo e estranho abraço, Alan beija suavemente a face esquerda de Débora e lhe sussurra:
Mãe, eu te amo sempre.
Assim, o jovem sai de sua casa e se dirige à pizzaria do bairro.
todos os seus amigos estão presentes. Alan é só sorriso e alegria. A praça está cheia naquele início de noite quente de primavera. Há pessoas se divertindo, crianças brincando, barracas que vendem doces e salgados. O lugar é alegre e feliz. 8 homens fortemente armados surgem de uma viela e começam a beber cerveja em um bar ao lado da pizzaria. A cena é comum na comunidade. Alan fica assustado e admirado com tal presença. O assunto toma conta da mesa.
Olhem as armas desses caras, diz Michele. Sim, é um armamento perigoso, diz Pedro. São esses caras que minha mãe vive me alertando para ter cuidado com eles, diz Alan. Eles não fazem nada com a gente, não, diz Bruna. Acho melhor a gente ir embora, diz Pedro.
Sim, pede a conta aí e vamos embora, Pedro, concorda Alan.
É melhor a gente ir logo assistir os filmes que eu trouxe, diz Michele.
Após pagar a conta, o grupo de adolescentes decide seguir para a casa de Alan, conforme combinado. Logo que eles saem, um grupo de policiais invade a praça atirando no grupo de marginais que bebe cerveja. São muitos tiros. Os marginais reagem atirando nos policiais. Logo, um dos indivíduos que estava bebendo cai, alvejado por um tiro no peito. Um intenso tiroteio é travado entre policiais e bandidos. As pessoas correm para todos os lados. Pais seguram seus filhos e se escondem atrás das mesas e barracas do lugar. O desespero toma conta de todos. Mães gritam por seus filhos. Alan e seus amigos decidem correr em direção a uma das ruas para se afastarem do perigo. Débora, de sua casa, ouve os tiros e corre para trocar de roupa para ir atrás de Alan. Tiros para todo lado. Pessoas se escondem dentro dos comércios. Casas são trancadas rapidamente. O desespero é grande. Vários tiros são dados na direção em que os meninos fogem. Uma bala atinge em cheio a cabeça do jovem Alan, que agoniza sozinho caído no chão. Uma poça de sangue fica a seu lado. Alan ainda respira com dificuldades quando algumas pessoas conseguem se aproximar dele para tentar socorrê-lo. Desesperados, seus amigos correm sem olhar para trás. Michele e Bruna correm para a casa de Alan para avisar Débora sobre o ocorrido. Mesmo antes de chegar, elas encontram com Débora, que segue a passos rápidos em direção ao tiroteio.
Dona Débora, o Alan foi baleado, diz Michele se aproximando.
Meu Deus, diz Débora, ele está bem?
Ele levou um tiro na cabeça, mas está vivo, diz Bruna.
Onde ele está?
Ali, tia, ali, diz Michele apontando para uma viela.
Débora, em desespero, se aproxima de Alan. Jogando-se ao chão, pega a cabeça ensanguentada do menino e coloca em seu colo. Alan respira com muita dificuldade.
Gente, chama uma ambulância, grita Débora desesperada.
Os bandidos fogem. O tiroteio termina com um policial baleado e um bandido morto. Algumas viaturas da polícia chegam ao local. Os moradores correm para ajudar Débora e socorrer Alan, que agoniza. Um carro é providenciado e Alan levado para o hospital. Débora carrega seu filho no colo. Ela consegue forças inexplicáveis. Alguns espíritos amigos estão por perto. Após algum tempo, ela se acalma e sai do estado de choque em que estava. Luana, sua amiga e vizinha, se aproxima com notícias do menino.
Débora, o Alan está resistindo. Vamos orar para que Deus permita salvar sua vida.
Meu filho vai morrer, diz Débora sem chorar.
Sua fisionomia é fechada. Ela está irreconhecível. Sua doçura se transforma em seriedade e frieza. Seus pensamentos são um só. Para onde meu filho for, eu vou com ele, dizia ela em seus pensamentos.
Que nada, amiga. Tenha fé. Deus vai salvar o Alan.
Você sabe que dia é hoje, Luana?
Eu sei. É o aniversário dele.
Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Se meu filho morrer, eu morro com ele.
Para de falar bobagens, Débora. Primeiro, porque o Alan não vai morrer. Segundo, porque você não pode fazer isso.
Amiga, juro que se o Alan morrer, eu me mato. Eu vou atrás dele onde quer que ele esteja.
Jesus, tenha misericórdia. Pare de falar bobagens, Débora.
Alan agoniza respirando por meio de aparelhos que ainda o mantém vivo. Espíritos amigos chegam ao lugar e impõem suas mãos para acalmar Débora, que subitamente sente uma paz interior. Os espíritos então começam o desencarne de Alan. O menino está sendo levado para o mundo espiritual. A morte é inevitável. Nina é o espírito escolhido pelo mundo espiritual para acompanhar o desenlace de Alan, acompanhada de outros espíritos que conduzirão Alan para uma das colônias espirituais. Ela tem a seu lado Felipe, seu companheiro inseparável que já está com ela há milênios. Nina se aproxima e fica ao lado de Débora. Felipe impõe suas mãos sobre Débora, irradiando-lhe fluidos de luz. Vários outros espíritos se aproximam para harmonizar o lugar. Outro espírito amigo afasta espíritos intrusos que ficam assustados e muito incomodados com a presença de tamanha falange de luz. Tudo está em harmonia e Alan deixa a vida terrena levado por anjos de luz. Uma enfermeira procura por Débora para dar-lhe a notícia. Nina e Felipe estão ao lado de Débora.
Boa noite.
Débora se levanta, sabendo que a notícia não é boa.
A senhora é responsável pelo menino baleado?
Sim, diz Débora, amparada por Luana.
Infelizmente, seu filho morreu. Fizemos o possível, mas o tiro de fuzil destruiu qualquer possibilidade de vida do menino.
Débora desmaia e é amparada pela enfermeira e Luana. Elas colocam Débora em uma maca e a médica de plantão decide dar-lhe um forte calmante e deixá-la descansando por algum tempo.
A senhora é da família?
Pergunta a doutora Márcia ao se aproximar.
Não, somos amigas. Ela não tem parentes aqui. Alguém tem de providenciar o enterro do menino. Vou pedir ao meu marido para ver o que pode fazer,
diz Luana.
Eu a mediquei com um forte calmante. Vou pedir uma ambulância para levá-la para casa. Vou prescrever outro remédio para mantê-la serena, para que possa suportar tamanha dor. Meus sentimentos, diz a médica.
Obrigada, doutora, diz Luana. Que Deus conforte essa mulher. Outra coisa, eu mesma vou atestar o óbito do menino, evitando o IML.
Obrigada, doutora.
Débora é levada para casa pela ambulância enquanto Juraci, esposo de Luana, providencia o enterro do menino Alan. Todos estão chocados, tristes e revoltados no lugar. Após algum tempo, Débora está em sua casa descansando, dopada pelo medicamento, quando Luana a deixa dormindo e vai para casa cuidar de seus filhos. Débora acorda ainda tonta.
Onde estou? Quem me trouxe para casa?
Pergunta-se Débora, apoiando-se na cama. Seus pensamentos estão confusos. Ela mal consegue ficar de pé. O efeito do remédio a deixa fraca e sonolenta. Com muito esforço, Débora consegue ir até a cozinha e pega um copo de água. Encostando-se na geladeira, ela revê toda a cena em seus pensamentos. Vê o seu amado filho morto, o sangue ainda em suas mãos. Uma forte angústia invade seu peito. Débora está decidida a dar um fim em sua vida.
Eu não vou viver sem você, Alan. A mamãe está indo. Eu vou encontrá-lo aonde quer que você esteja. Prometo. Eu vou achar você, nem que seja no quinto dos infernos.
Diz Débora, nervosa e tremendo. Ela volta para a cama e fica pensando como irá tirar sua vida. Débora lembra-se de que no armário tem alguns remédios. Uma cartela de um forte calmante que, se tomada em dose alta, é capaz de matar. Esse era o remédio que ela tomava antes de conquistar tantas faxinas e estabilizar sua vida financeira. Ela está decidida. Com muita dificuldade, ela consegue voltar à cozinha e pegar o medicamento. Ela olha e vê que o remédio está fora da validade. Seus pensamentos estão confusos. Há uma perturbação mental e espiritual nesse momento. Nina se aproxima e começa a lhe intuir para não fazer aquilo. Felipe e outros espíritos amigos chegam rapidamente ao lugar e todos começam a falar no ouvido de Débora.
Não faça isso. Lembre-se da palestra no centro espírita. Você vai sofrer. Você não vai achar o Alan.
A palestra do centro espírita volta à sua mente. Por alguns segundos, Débora pensa em desistir do feito. Lembra-se do velho amigo que lhe tratou com tanto carinho e até a alertou que aquela palestra era para quem precisava ouvir. Lembrou-se com ternura do palestrante. Mas Débora estava decidida e atormentada. Não dá ouvidos aos seus pensamentos e à razão e toma toda a cartela do medicamento e volta para o quarto ainda mais perturbada. Ela se deita e puxa uma coberta para aquecer seu corpo, que começa a esfriar rapidamente. A morte é iminente. Nina e Felipe nada podem fazer e esperam pelo desencarne de Débora para conduzi-la às colônias. Uma forte luz invade o ambiente. Todos os espíritos ficam esperando pela aparição. Eles já estão acostumados a essa situação. Eles sabem que tamanha luz só pode ser de um espírito de enorme grandeza espiritual. Daniel, o mentor espiritual da colônia espiritual Amor e Caridade, chega ao lugar. Nina, surpresa com a chegada do nobre amigo, pergunta:
Daniel, o que fazes aqui?
Eu vim buscá-los.
Como assim? Pergunta Felipe.
Venham comigo, diz o mentor.
Mas, Daniel, temos que assistir Débora. Foram essas as recomendações que recebemos. Falta pouco para iniciar-se seu desenlace.
Venham comigo que eu vou lhes explicar o que teremos que fazer daqui por diante, insiste Daniel.
Sim, Daniel, diz Nina sem titubear.
Daniel, Nina e Felipe saem do ambiente e deixam Débora sozinha, agonizando em seu leito de morte. Logo, o ambiente começa a escurecer. Não há mais o suporte dos espíritos iluminados. Mesmo ante a ordem dada por Daniel, antes de se afastar definitivamente de Débora, Nina lhe estende as mãos e irradia sobre seu corpo fluidos de conforto e serenidade. Felipe fica feliz com a atitude de Nina e sorri. Daniel permanece calado e observa tudo, transmitindo a todos no ambiente muita luz. Os iluminados deixam o lugar. Após resolver as coisas em sua casa, Luana volta rapidamente à casa de Débora. Ela parece pressentir que algo não está bem. Evitando fazer barulho, Luana entra lentamente no quarto e observa a Débora deitada em sua cama e supõe que esteja dormindo. Ela vai até a sala, verifica que está tudo em ordem e segue até a cozinha. Logo, vê sobre a pia uma cartela de medicamento totalmente amassada e sem nenhum comprimido. O pior pensamento logo invade a mente de Luana e ela percebe que algo não está bem. Luana corre ao quarto e se aproxima de Débora, tentando ouvir-lhe a respiração. Luana percebe que Débora respira com muita dificuldade. Ela começa a entrar em desespero e a chorar. Débora agoniza no leito de morte. Imediatamente, Luana corre à sua casa e chama seu marido para ajudá-la a socorrer sua amiga. Todos estão desesperados. Um carro é providenciado e Débora é levada ao hospital mais próximo e dá entrada na emergência. Seu estado é gravíssimo e logo ela entra em coma profundo. Os médicos tentam de tudo para salvar-lhe a vida. Ela é colocada no centro de tratamento intensivo e mantida viva por aparelhos. Seu estado é extremamente grave.